Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Diretor-Geral da RTP, Dr. Luís Marinho, vamos então retomar este conjunto de audições que vem na sequência, portanto, da eliminação do programa, este tempo, da programação da Antena 1, da RDP. Esta manhã já tivemos aqui o ex-diretor de informação e o diretor de programação da RDP. E hoje, por virtude do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, portanto, estamos aqui para ouvir em audição o Dr. Luís Marinho, precisamente o Diretor-Geral da RTP. E por isso vou desde já passar a palavra ao Grupo Parlamentar Interplante, requerente neste caso. Portanto, Sr. Deputado Francisco Almeida, tem a palavra, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Dr. Luís Marinho, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar-lhe as boas-vindas por estar cá para nos prestar os esclarecimentos relativamente à matéria que aqui hoje está em discussão. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu requerer a presença do Diretor-Geral da RTP para se pronunciar sobre esta matéria, uma vez que pronunciou-se publicamente sobre a mesma na comunicação social e dando-se conta de que teria também falado, no fundo, com os responsáveis pela Direção de Informação e Programação da RTP, entendemos que seria útil a sua presença também para explicitar aqui algumas matérias. Como disse-o de manhã, mas creio que vale a pena referi-lo agora, o Grupo Parlamentar do PST pugna e pugnará sempre pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão e pelo apuramento de todas as responsabilidades quando essas liberdades eventualmente são violadas ou não são respeitadas. Portanto, a nossa postura é de total esclarecimento, é de total transparência, quer o PST esteja no poder, quer esteja na oposição. Mas não retiramos à partida conclusões baseadas em notícias de jornais. Portanto, entendemos que este conjunto de audições se dirige a isso mesmo, a recolher, no fundo, os testemunhos das pessoas que vivenciaram esta questão e a questão, no fundo, do término do programa este tempo, e só depois é que podemos retirar alguma conclusão sobre essa matéria. Eu não vou sequer, nesta primeira intervenção, uma vez que teremos uma segunda e uma terceira, gastar o tempo todo que tenho. Tenho apenas algumas questões para lhe colocar. A primeira, perguntar-lhe quando é que teve conhecimento de que o programa este tempo ia acabar. E se antes, como é que lhe foi comunicado isso? Ou de que forma teve conhecimento deste término? E se sabia de, enfim, alguma contestação ou alguns ajustamentos ou algumas críticas que o programa vinha tendo internamente relativamente, enfim, ao seu formato, não tanto como relativamente ao seu conteúdo, o que aliás foi dito aqui nas audições que tivemos da parte de manhã com a Direção de Programação e a Direção de Informação. Perguntar-lhe também se o doutor Luís Marinho falou com o doutor João Barreiros a respeito da crónica do jornalista Pedro Rosa Mendes. E se sim, o que é que foi dito nessa conversa? E se essa conversa podia, isto pergunto-lhe muito claramente, porque acho que estas questões têm que ser colocadas claramente para serem respondidas claramente, se a conversa que teve poderia, de alguma forma, ter sido interpretada de forma implícita ou explícita como uma forma de pressão para terminar o programa. E, finalmente, também, muito claramente, saber se houve algum contacto, alguma forma de pressão mais implícita ou mais explícita do lado da tutela para que o programa, este tempo, chegasse ao seu final. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dr. Luís Marinho, portanto, penso que conhecerá as regras da grelha. Eu não expliquei no início. Esta primeira ronda, portanto, temos uma primeira interpelação do partido requerente. São 5 minutos a que responde de imediato. Depois, uma ronda por todos os partidos, 5 minutos cada um com resposta imediata. E, portanto, depois uma segunda ronda de 3 minutos cada partido, mas aí haverá uma resposta no final, global. Portanto, o doutor tem a palavra.
Muito boa tarde. Senhor deputado, eu passo a responder, a tentar responder rapidamente às perguntas que me põe. Mas primeiro gostava de esclarecer um pouco, porque têm aparecido algumas questões em relação ao cargo que eu exerço atualmente na RTP, portanto, na empresa. Portanto, eu fui nomeado pela nossa nova administração para um cargo. A ordem de serviço diz algumas coisas, mas no que respeita à minha função, diz o seguinte: atribuir à Direção-Geral de Conteúdos da Rádio e Televisão a responsabilidade pela definição e orientação estratégica, coordenação e supervisão de todos os serviços de programas que integram ou venham a integrar as concessões de serviço público de rádio e televisão. Portanto, são estas as minhas funções. Fui ouvido na ERC, portanto, a ERC pronunciou-se favoravelmente à atribuição deste cargo. Portanto, era só para... penso que estávamos todos esclarecidos, mas, de qualquer das formas, penso que é importante deixar aqui esta informação prévia. Portanto, a partir de janeiro deste ano, comecei, obviamente, a exercer o cargo para que fui nomeado. E dentro das minhas funções, comecei a fazer diversas reuniões com todas as direções. Ou reuniões em conjunto, ou reuniões em separado, que, aliás, vêm prosseguindo. No que respeita à rádio, digamos que havia um trabalho prévio que já tinha sido iniciado durante o ano passado. Eu, na altura, era administrador, mas tinha a tutela da rádio, portanto, assistia às reuniões e dava, digamos, instruções, entre aspas, que competiam à administração, a questão dos orçamentos, etc., etc. A partir de janeiro, estavam nomeados diversos grupos de trabalho, um deles era o chamado Grupo de Trabalho Rádio. A partir de janeiro, é evidente que a minha intervenção e a minha forma de funcionar, obviamente que teria que ser diferente, porque eu agora posso, tenho competência para falar de conteúdos, discutir conteúdos, etc., etc. E foi nesse âmbito que, portanto, que reunimos, e na altura eu estive em Angola, portanto, representando também a empresa, nesta visita do ministro Miguel Relvas. A partida foi, salvo erro, no dia 13, e nós tínhamos uma série de questões que tínhamos que resolver a nível do grupo de trabalho de rádio, e foram marcadas duas ou três reuniões seguidas, já não me lembro. Sei que foi no início da semana, decidiu-se, para não se perder praticamente uma semana, fazer uma série de reuniões seguidas. E foi numa dessas reuniões, que uma das questões que foi levantada foi que programas... Como método de trabalho, instituí o seguinte: nós vamos definir uma série de pequenos e médios e grandes objetivos, porque, como sabem, este ano é um ano crucial para a empresa, porque este é um ano de transição que nos vai levar a um ano 2013, onde vamos ter que gerir toda uma área enorme de conteúdos e de canais, com cerca de metade das receitas que tínhamos até agora. Portanto, está a ser feito um trabalho muito, muito, por um lado, muito apertado, por outro lado, muito intenso, e essa responsabilidade, eu tenho uma grande parte dessa responsabilidade, portanto, de trabalhar com as direções, não só nas áreas de conteúdos, mas também, tendo em conta as grandes linhas determinadas pela administração, ver também toda a questão orçamental, isto é, para abreviar onde é que vamos poupar. Tem sido essa a palavra de ordem, tem assim que temos trabalhado. E eu defini, como grandes regras, nós fazermos trabalhos por trimestre e fazermos avaliações trimestrais. No que respeita à rádio, começou-se a ver, nós estamos a preparar uma reformatação que a Direção de Programas e de Informação irá apresentar, também, obviamente, com a minha colaboração e com a minha participação, uma reformatação profunda dos três canais de rádio, portanto, Antena 1, Antena 2 e Antena 3. Ela será mais profunda na Antena 1 e na Antena 3. E foi nesse trabalho que apareceu, entre muitos trabalhos e muitas questões, a questão: que programas vamos terminar, como é que os vamos terminar, que contratos estão a ser, que contratos renovamos, que contratos não renovamos. E foi nessa conversa, de uma forma completamente simples e normal em reuniões deste tipo, que apareceu o tal programa, a tal série de comentários, rubricas, enfim, e se decidiu numa dessas reuniões, este é dos que vai acabar. Tinha-se visto que a data era próxima, portanto, era o final do mês. Portanto, este é dos que vai acabar, este não vamos renovar. E, portanto, foi neste, digamos, em reuniões normalíssimas de trabalho, que duram horas, que assim foi ali tomada a decisão de que o programa ia acabar.
Dr. Luís Marinho, peço-lhe que não perca, digamos, em mente aquilo que porventura ainda quereria dizer nesta primeira intervenção,
não.
Mas vai ter ainda muito tempo para falar.
Eu peço desculpa.
Portanto, não perdendo em mente, mas agora temos que alternadamente a seguir, portanto,
mas
o jogo democrático.
Eu também noto e responderei no próximo.
Temos agora que dar a palavra, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu sou o deputado João Portugal. Tem a palavra por 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, felicitar o Dr. Luís Marinho pelo seu novo cargo, pela sua presença aqui. Desejar-lhe as maiores felicidades e agradecer aqui a sua vinda, em meu nome pessoal e, obviamente, em nome do Partido Socialista. Este caso que temos vindo a debater nos últimos dias e que hoje culmina com estas três discussões ou com estas três audições em sede de comissão, tem sido algo que tem agitado o mundo jornalístico, tem agitado a classe política e com toda a certeza que tem também agitado a casa que dirige esta estação de rádio Antena 1. E, portanto, o Partido Socialista, desde logo e desde o início, quis que se aferisse todas as situações por forma a que não houvesse qualquer dúvida sobre aquilo que na realidade se passou. E apesar de não estarmos aqui para fazer, nem para atestar a felicidade de declarações de jornalistas ou de diretores gerais ou de diretores de programação, o que é certo é que nós temos um caso que está mal explicado e que está pouco claro para quem lê os jornais e para quem tem informação, como os deputados e como outra classe política tem tido, e pela comunicação social, sobre este caso. O que é certo é que, apesar de já termos percebido que havia a intenção de acabar com este programa, o que é certo é que ela não era do conhecimento dos próprios participantes neste programa da Rádio Antena 1. E coincidência ou não, é depois do momento em que um jornalista que estava como colaborador dessa rádio tem uma declaração pouco simpática naquilo que temos visto para o governo sobre uma ida à Angola e a participação num programa televisivo, que esse mesmo anúncio que, pelos vistos e por aquilo que percebemos hoje, já estava decidido pelos decisores, aparece como dispensado desse mesmo programa. Nós não sabemos, obviamente, se essa previsão era para aquela data concreta, se era para março, se era para fevereiro, mas não é isso que neste momento nos interessa. O que nos interessa e as perguntas que nós gostaríamos de saber, Sr. Doutor, eram as seguintes. Ponto número 1. Tem ou não a Casa conhecimento de alguma interferência interna ou externa junto da Direção de Programação e Informação para que, mostrando o desagrado relativamente à tomada de posição da opinião deste jornalista? Mesmo que essa posição não tenha sido, mesmo que de parte da tutela não tivesse vindo a obrigatoriedade ou uma direção para que esse jornalista fosse dispensado, queremos saber se de facto houve ou não houve algum telefonema, alguma conversa no sentido de mostrar o desagrado perante aquilo que é a livre opinião de um colaborador de uma estação pública de rádio, neste caso concreto, Antena 1. E, portanto, se tem ou não tem conhecimento. Ponto número 2. Como é óbvio, caso tentado na agenda da comunicação social todos os dias, ou se não tentado os dias, tentado em grande permanência. O que lhe pergunto é, vai ser tomada ou já foi tomada dentro da casa, dentro da tutela, alguma medida no sentido de internamente apurar o que se passou, se é que se passou algo, dentro da Antena 1, dentro daquilo que é a dispensa, ou não digo despedimento, obviamente que não era funcionário, era colaborador, mas a dispensa deste colaborador periódico desta estação televisiva, ou seja, à parte daquilo que estamos a fazer em comissão, à parte daquilo que fazem os jornalistas e que publicam na comunicação social com declarações da A, B, C e D, a própria casa está a mover ou vai mover algum procedimento interno no sentido de apurar o que na realidade se passou? Eram estas as questões que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer a minha pergunta em duas partes, se me permitem, o resto na segunda parte do tempo. É também agradecer a presença do Dr. Luís Marinho e desejar-lhe as melhores felicidades. Só tenho pena que a sua primeira vinda ao Parlamento seja sobre este tema. Mas, bom, vou ser muito rápida. A minha primeira questão é uma questão de... Aliás, já que estavam a falar de avaliações trimestrais, de reestruturação, e dizem que entre muitas questões apareceram as questões do programa este tempo, a minha pergunta é... Porquê que até agora, ao nível da Antena 1, este é o único programa que foi suspenso? Já sei que há uma questão de contrato, mas dada a sensibilidade de tudo que são matérias relativas à RTP, e o Dr. Luís Marinho sabe bem disso, dado tudo o que é relativo ao serviço público, e nós estamos aqui numa casa que tem muito debatido o serviço público, e o Partido Socialista tem marcado sempre a sua presença para uma defesa feroz do serviço público, porque é o único que pode ser escrutinado em termos de liberdade de expressão, ou seja, esta audição nunca aconteceria em relação a uma rádio privada. Portanto, mas para já é o único que pode ser de facto escrutinado. Dado tudo isso, como é que não avaliaram, isto foi uma pergunta que eu fiz ao Diretor de Informação, como é que não avaliaram o impacto que esta decisão teria logo a seguir ao programa Reencontro, do qual falarei na segunda parte? Muito obrigado.
Tem a palavra o Dr. Luís Marinho, faz favor.
Bem,
para responder.
Vou tentar responder agora mais rápido. Ao Sr. Deputado João Portugal, queria lhe dizer que eu continuo ainda, apesar de 30 e tal anos já de profissão, a espantar-me sempre que cada vez que se passa qualquer coisa na RTP ou na RTP Rádio ou RTP Televisão, venha sempre a história da tutela. Quer dizer, nós parece que somos quando entramos na RTP, deixamos de ser cidadãos livres, jornalistas livres, e passamos a ser uma espécie de correias de transmissão de ministros, de primeiros ministros, de presidentes da República, daquilo que seja. Eu lamento, enfim, que seja assim que as pessoas interpretam, que algumas pessoas, felizmente poucas, interpretam o nosso trabalho enquanto jornalistas, neste caso do serviço público, como já fomos, no meu caso, de serviço privado, etc, etc, etc. Portanto, há sempre a pergunta, mas foi a tutela? Foi o ministro que mandou? Quer dizer, eu acho que tinha que haver super-ministros para chegarem ao ponto de se lembrarem de um programa de rádio, de uma crónica. Quer dizer, isto tinha que ser, era quase um Big Brother, mas um Big Brother com uma complexidade enorme. Quer dizer, acabar programas de rádio ou de televisão, acabar crónicas em jornais, substituir cronistas, é um ato tão normal que se nós questionássemos cada vez que um cronista de um jornal sai... Alguém se preocupou, a série de cronistas que saíram do Público, alguém perguntou alguma vez, mas será que eles alguma vez disseram mal da SONAI, ou disseram mal disto ou daquilo? Ninguém se preocupa com isso. Pois não são serviço público, mas são serviços que têm que ser, os jornais também têm deveres, e as rádios privadas e as televisões privadas, aliás está na lei. Portanto, o que eu posso dizer com toda a veemência é não houve nenhum telefonema, não houve nenhuma interferência da tutela, não houve rigorosamente nada. Houve uma decisão técnica, houve uma decisão editorial que foi tomada na altura, que tinha que ser tomada até por questões contratuais. A senhora deputada agora pergunta-me, mas será que não avaliaram? Pois, mas então, neste caso, por hipótese absurda, nós estaríamos sempre reféns, nós não podíamos tomar uma única decisão. Porquê? Porque se, por hipótese absurda, como lhe disse, se eu quisesse, eu, cronista, quisesse toda a vida estar a trabalhar numa rádio de serviço público, chegava lá, a primeira coisa que dizia era mal do serviço público. Dizia assim, epá, eu estou aqui, mas isto é uma coisa horrível, isto é uma cambada de gente, são os vendidos, etc. Ninguém toca, nunca mais ninguém toca. Portanto, só quando eu morresse, ou quando eu decidisse sair, é que podia, porque a qualquer momento, passado 10 anos que fossem, ou 10 meses, ou 10 dias, haveria sempre, pois ele disse, uma vez na vida ele disse mal, ou do serviço público, ou do governo, etc, etc. Portanto, senhora deputada, o que nós tomámos foi, como lhe disse, uma decisão que tínhamos que tomar naquela altura, pois houve aqui uma série de coincidências estranhas, houve pessoas que falaram muito alto, sabe que a questão das redes sociais, se tivermos tempo para falar disso, é uma coisa muito interessante, porque elas movimentam uma série de teias que nós todos conhecemos, porque todos nós funcionamos numa área ou noutra, na grande comunicação, funcionamos todos no espaço público, E, portanto, eu sei muito bem como é que estas coisas se constroem. Não tenho nenhuma dúvida como é que estas coisas se constroem. Mas o que eu tenho aqui que garantir é o seguinte. A direção que eu tenho, com os diretores que eu tenho, nós funcionamos de uma forma integrada, uma forma livre. Eu orgulho-me de dizer que sou praticamente amigo de quase todos os diretores daquela casa. Alguns deles, quando comecei a trabalhar com eles, não os conhecia. Outros já os conhecia de outras empresas. Portanto, não tenho nenhum problema. Se muitas vezes falo de uma maneira mais informal com eles, é porque é informalmente que eu lido muitas vezes com eles. Portanto, se eu alguma vez manifestei que não gostei da crónica do Pedro Rosa Mendes, só soube dela depois, por acaso. Quando a fui ouvir, disse não gostei. Mas o problema é por criticar a RTP. Então eu não fazia outra vida. Quer dizer, nós passamos a vida a ser criticados fora, dentro. Não temos nenhum problema. Seremos talvez a única empresa que admite e aceita como princípio isso mesmo. Porque se nós olharmos para todas as outras empresas de comunicação social que existem em Portugal, eu posso fazer a pergunta, será que uma crónica destas seria admitida numa outra empresa que não fosse a RTP? Será que esta crónica não teria imediatamente consequências se fosse noutra empresa que não fosse a RTP? Esta é a pergunta que eu aqui lanço. Portanto, posto isto, quero dizer que não tem nada a ver a decisão de acabar o programa, e como eu digo, o programa são 5 pessoas. Envolve cinco pessoas. E só estamos a falar de uma, porque foi a pessoa que gritou muito alto. Porque naturalmente tem mais contactos, porque naturalmente mexe-se melhor e porque até é mais conhecida, com certeza que sim, com toda a notoriedade que tem. Portanto, o que eu queria dizer é que podem falar, houve aqui uma coincidência? Naturalmente houve. Agora, estarmos a inverter decisões, a repensar decisões por critérios políticos, eu penso que aí sim, e por essa via, devíamos ser criticados. Não foi o único suspenso. O único programa. Não, vai ser o único de vários. Senhora deputada, este programa, os contratos deste programa terminavam, ou pronto, já terminaram, a 31 de janeiro. Há outros programas que estão a ser analisados. Há programas que foram renovados no início do ano, no final do ano passado, já há 3 meses, quando normalmente eram a 6 ou a 1 ano. Portanto, o que está a ser feito é avaliação constante dos programas. Portanto, foi o único, foi o primeiro, não foi o único, Sr. Deputado. Este é o primeiro, naturalmente, de vários que vão ser certamente suspensos, alterados, modificados, etc.
Muito obrigado. Agora passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Luís Marinho e felicitá-lo e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das novas funções. Dizer que percebemos e que tivemos o cuidado de ver o enquadramento do cargo que o Sr. Dr. desempenha, que tem a ver com definição e orientação estratégica de programas de rádio e de televisão em Portugal e a importância que isso tem. Dizer que não ignoramos as queixas e as insinuações e aquilo que está aqui em causa, assegurar que o CDS, de forma muito clara, esteve no passado, está no presente e estará no futuro, não me canso de dizer isto, sempre na linha da frente, da defesa da liberdade de expressão e de opinião e contra qualquer tipo de censura. E que é para isso que estamos aqui hoje a tentar, com o Sr. Doutor, clarificar dados, porque há muito ruído no ar e todo este clima de suspeição que se cria em Portugal não é benéfico, não dá saúde à democracia e cria um clima de suspeição generalizado que queremos afastar com estas audições. O Sr. iniciou funções em início de janeiro de 2012, segundo nos foi dito hoje aqui pelos ex-diretores, o Dr. João Barreiros e o Dr. Rui Pego, esta decisão vinha já de finais de dezembro de 2011 e terá sido acertada e concretizada numa reunião a 11 de janeiro. Portanto, estamos sempre a falar de datas anteriores ao broadcast, à difusão da referida crónica pelo colunista Pedro Rosa Mendes. Salvaguardar e pedir que confirme, portanto, que esta é uma rúbrica semanal que envolve 5 colunistas, que são os 5 suspensos com a suspensão do programa e não apenas um, e que o que está aqui em causa é, portanto, a suspensão de uma rúbrica com 5 colunistas e não apenas de uma crónica ou de um cronista nessa rúbrica completa. Agora, e de forma muito clara, e é por isso que aqui estamos, e já o fiz de manhã com as pessoas que estiveram aqui em audição, ao CDS interessa esclarecer pontos concretos e não criar nuvens que possam, de alguma forma, criar algum processo de subsistência de dúvida. E se esta comissão vale para alguma coisa e se estas audições valem para alguma coisa, é para clarificar, e as coisas clarificam-se com sim e com não. Clarificam-se com perguntas que sejam suscetíveis de respostas concretas e com perguntas que não alimentem, para além das respostas do doutor, portanto, qualquer tipo de especulação. E, nesse sentido, perguntar ao doutor se foi dado algum indício, criada alguma expectativa a algum dos 5 cronistas que compunham esta rúbrica semanal, de que a mesma se manteria para além do final previsto em final de janeiro. E é importante esclarecermos isto, porque de repente há uma grande surpresa com o fim da crónica e entendemos nós no CDS que há razões para haver surpresa se havia expectativas criadas. As mesmas razões desaparecem se não havia qualquer tipo de expectativa criada e um fim anunciado para final de janeiro. Depois, e muito importante, se tem, o Sr. Dr. Luís Marinho, conhecimento de qualquer nexo de causalidade possível entre o conteúdo da última crónica, a crítica ao programa feito em Angola, e o fim da rúbrica para todos os colunistas da rúbrica Este Tempo. É muito importante também esclarecermos aqui isto. Depois, e muito importante, se houve da parte do Sr. Dr. Luís Marinho alguma pressão concreta, alguma manifestação de desconforto ao ponto de ser passível de ter como consequência a suspensão da rúbrica na programação da Antena 1. E por fim, e mais importante, é bom que fique aqui claro, e era isto que eu pedia ao Sr. Doutor que nos esclarecesse, portanto, com quase um sim ou um não, obviamente, se o Sr. Doutor teve conhecimento, sentiu que houve, em algum ponto, por algum meio, ainda que não diretamente, de alguma pressão da tutela, fosse do Sr. Ministro, fosse do staff do Sr. Ministro, ou de alguém diretamente e hierarquicamente relacionável com o Sr. Ministro, no sentido de mostrar o tal desconforto com a rúbrica ao ponto de levar à suspensão da rúbrica por causa da crónica específica do colunista Pedro Rosa Mendes. Portanto, eram estas as questões, é por isso que cá estamos e é isto que convém aclarar para banirmos este clima de suspeição e que está, quanto nós, a criar um clima na democracia portuguesa que não é saudável, porque uma democracia é sempre um espaço de liberdade, de opinião, de manifestação de ideias e que se levanta aqui uma suspeição que convém aclarar e é para isso que pedimos ao Sr. Doutor a sua colaboração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Dr. Luís Marinho, tem aqui um conjunto de perguntas também.
Sr. Doutor, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, para além de criar um clima, um mau clima, que está a criar um mau clima na empresa, criou um mau clima na empresa, e desse clima resultou a saída que eu pessoalmente lamento, do diretor de informação, admissão em bloco da direção e, portanto, a saída do diretor de informação. É evidente que, como o Sr. Deputado pergunta, estamos a falar de uma série de programas, cinco programas. Portanto, não estamos a falar de um programa, de uma crónica em si, neste caso o Pedro Rosa Mendes, estamos a falar de uma série de programas, portanto, cinco. Portanto, e essa série é que acabou. Portanto, não foi o programa ou o comentário ou a rubrica do Pedro Rosa Mendes que acabou, foi a série que terminou, quando tinha que terminar, dia 31 de janeiro. O Sr. Deputado até disse involuntariamente que tinha sido a última crónica, não foi, foi a penúltima crónica, porque todos tiveram, como aliás estava destinado e estava assim combinado, porque de facto os programas terminavam quando tinham que terminar, todos tiveram a oportunidade, todos fizeram mais uma crónica, incluindo o Pedro Rosa Mendes. Portanto, é uma censura estranha. Quer dizer, há a haver censura, mas é censura estranha. Sim, é para a gente censura, mas damos-te mais aqui um bocadinho para poderes falar. É uma censura sui generis, no mínimo. Quanto à expectativa, se tinha sido criada alguma expectativa em relação aos... Eu, sinceramente, não lhe posso dizer, porque eu não, quer dizer, não estava envolvido nesta, nem nesta, neste trabalho, nestas negociações. Até me disse que os meus colegas que estiveram aqui de manhã disseram que já havia decisões até tomadas em dezembro, e não tenho a certeza, nessas reuniões eu não participei. Lembro-me desta decisão que tomámos em conjunto em janeiro. Se vinha dezembro ou não, não sei, é provável que sim. Se eles disseram, certamente sim. Quanto a pressões, a pressão da minha parte, não houve pressão nenhuma da minha parte. Houve uma conversa normalíssima, como tenho, com dezenas de diretores, de colegas, de amigos, de jornalistas. Sou uma pessoa que sou conhecida por mais ou menos dizer o que pensa, não é? Felizmente. Portanto, não tenho nenhum problema em dizer o que penso. Se o deputado me quiser perguntar se eu gostei da crónica depois de ouvir, eu digo claramente não gostei da crónica. Não gostei da crónica. E se me disser que é por causa da crítica à RTP, isso para mim é o menos importante. Por exemplo, não gostei de ouvir chamar palhaços ricos angolanos. Não gostei. Não gostei. As pessoas podem achar graça. Eu não achei piada. Agarrar nisso, pegar numa pistola e dizer que acabou já e tal, isso é uma coisa que não passaria pela cabeça e muito menos seria aceito pelos diretores com quem trabalho. E ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Portanto, houve uma conversa. De facto, eu disse que não gostei da crónica. Eu e, naturalmente, eram pessoas. Aliás, soube agora, porque eu não acompanhava, como devem calcular, as reuniões de redação da rádio, soube agora que esta série de crónicas era muitas vezes comentada de uma forma até bastante depreciativa por muitos dos editores da casa. Portanto, criticavam. Não era esta crónica do Pedro Rosa Mendes, de outras pessoas, etc. Portanto, era um assunto que até era recorrente, não era uma coisa que de repente foi inventada. O que transparece é que estava tudo na paz do Senhor e, de repente, aparece uma crónica do Senhor Pedro Rosa Mendes e, ai Jesus, acaba-se tudo. Não é verdade. Não é verdade. Muitas coisas eu não estava sequer a acompanhar, soube agora porque tive que saber, porque fui falar com as pessoas, epá, mas espera, o que é que estava aqui a passar? Nunca ouvi nenhuma referência a nenhuma crónica do Pedro Rosa Mendes. Ouvi uma ou duas vezes críticas a crónicas de uma senhora Raquel Freire. Uma vez lembro-me de me chamarem a atenção para uma afirmação que eu também achei espantosa, que era comparar 30 minutos a mais, quando houve aquela hipótese de prolongar os horários de trabalho com o trabalho nos campos de concentração nazis. E eu disse, epá, isto é uma coisa... Mas, quer dizer, estamos a falar rigorosamente assim. Quer dizer, com esta à vontade, com o que eu peço desculpa, até se estou a ter à vontade a mais, de estar a falar com os senhores deputados. Portanto, era assim que... Epá, isto é uma loucura, não é? Mas era assim que comentávamos. Quer dizer, nunca... Epá, aí ela disse isso, acaba-se já. Ai, fulano disse assim, ai, disse mal da RTP, acaba-se já. Não é assim que nós trabalhamos, senhor deputado, senhores deputados, não é assim que, felizmente, se trabalha na RTP. Quanto à tutela, senhor deputado, reafirmo, não tenho o mínimo conhecimento de nenhum, a mim, certamente que não, não tenho conhecimento de nenhuma pressão, nenhum telefonema, nenhum recado, nenhuma carta, nada da tutela ou de quem, enfim, do gabinete, etc., sobre este programa.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Marinho, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença. E agradecendo também a referência que faz na sua intervenção inicial ao enquadramento, digamos assim, das funções que exerce e para as quais foi nomeado, eu gostaria de, na sequência dessa informação que nos dá, perguntar apenas duas coisas muito concretas, não fazendo disto o ponto central da nossa reunião, mas informou-nos há pouco que a sua nomeação enquanto diretor-geral mereceu o acordo da ERC e seguiu-se, ou incorporou com contactos e consultas com a ERC, e que mereceu o acordo da entidade reguladora. Eu tenho estado a tentar encontrar, mas não encontro, gostava de pedir a sua ajuda para identificar qual é o parecer, ou não é o parecer de deliberação, será seguramente uma deliberação, sobre essa decisão. em que dia que terá saído, etc., porque pode ser útil para os trabalhos da Comissão. E essa leitura é apenas factual, é uma questão apenas factual. Depois, sobre o enquadramento em termos da estrutura da rádio, parece que está aí um documento, não sei se for possível, é a data de 10 de janeiro. E eu gostava depois de perguntar sobre o enquadramento e a responsabilidade, digamos, concreta destas decisões. A lei diz-nos que cada serviço de programas deve ter um responsável pela informação e deve ter um responsável pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões. E eu gostava de lhe perguntar se este responsável pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões, se é o senhor. Porque a gente pode pôr os nomes que quiser, não é? E para a semana, depois da existência de um diretor de programas, do diretor de programação, Rui Pego, e de um diretor-geral, Luís Marinho, pode haver um diretor-geral em chefe ou um super-diretor. Os nomes são o que são. As funções, nos termos da lei, era útil esclarecermos e definirmos as funções e o enquadramento que é dado na estrutura e na hierarquia. Depois, há aqui um aspecto que tem a ver com a decisão tomada no dia 11, portanto, no dia seguinte à deliberação da ERC. Não sei se tem a ver com esta fase, a entrada em funções e o início dos processos de decisão já na vigência do seu cargo e da sua autoridade em termos hierárquicos. Gostava que nos ajudasse a compreender isso. Portanto, esta reunião de dia 11 em que se toma esta decisão tem a ver com um avanço mais rápido que tenha decidido imprimir em termos das missões que lhe foram atribuídas e em que medida é que essas funções no quadro da reestruturação da empresa se traduzem depois em criar ou eliminar rubricas ou programas em concreto, porque há a escala macro e há a escala depois da decisão em termos de programas e da sua continuidade, etc. Se bem entendi, no dia 11 decidem acabar com a rubrica Este Tempo, no dia 18 é emitida a crónica que está no centro da polémica, portanto, de acordo com as informações que nos têm sido transmitidas hoje, pelas reuniões que temos estado a fazer aqui, e depois dessa crónica do dia 18, informa-se os colaboradores de que a sua próxima crónica será a última. Foi isto que resultou das informações que vieram. E eu gostava de perguntar, não é agora que chega a RTP e à estação pública, rádio, televisão, se tem conhecimento disto acontecer assim mais vezes, de a comunicação de uma decisão destas, de não continuar uma rubrica em relação aos seus direitos interessados no que diz respeito aos autores, aos colaboradores, se isto é comunicado com esta brevidade. E isto, neste momento, é um dos pontos que estão a levantar mais perplexidade, porque ainda esta manhã tomamos conhecimento de que, de longa data, havia a manifestação de insatisfações diversas dentro da estação, da redação, etc. Esta decisão de que não vai ser dada continuidade à rubrica é colocada depois da crónica da polémica e antes, na semana anterior, ao seu fim. E, portanto, gostava que nos ajudasse a perceber até que ponto é que isto é habitual. Depois, ainda sobre este enquadramento, disse-nos que esteve, a informação que nos deu há pouco, que tinha estado em Angola em representação da RTP e, tendo em conta também estas funções...
Seu tempo terminou, Sr.
Muito obrigado, vou terminar. Estas funções empresariais, como dizia há pouco, de avaliar onde é que se poupa e do ponto de vista orçamental, como é esta independência do ponto de vista... de administração e gestão na ligação com a tutela e na decisão sobre os conteúdos.
Muito obrigado.
Gostava que nos explicasse isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dr. Luís Marinho, tem as respostas?
Doutor, Sr. Deputado, a mesma ordem de serviço que cria o meu cargo é muito clara no ponto 13 de dizer manter na esfera de competências das direções responsáveis por conteúdos de emissão, programas e programação informativa de rádio e televisão, bem como a restante estrutura orgânica associada às funções específicas que lhes estão cometidas. Portanto, eu não vou usurpar nenhuma função dos diretores que estão nomeados. Como lhe disse, cabe-me fundamentalmente uma definição estratégica e cabe-me também fazer a coordenação das áreas. E daí ter obviamente, um trabalho, que é o meu trabalho principal, portanto, da gestão de conteúdos, trabalhando com os diretores, porque, obviamente, não estão à espera que eu fizesse sozinho todo esse trabalho. Portanto, o meu trabalho é um trabalho muito que envolve, obviamente, tem que envolver os diretores, e é muito trabalho de coordenação. Portanto, é esse o espírito com que eu aceitei este cargo. Quando me fala da relação, portanto, da questão financeira, da questão da gestão orçamental, com a questão da independência em relação à tutela por causa da administração, eu penso que não há aqui nenhuma relação. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma ligação direta com a tutela. Em primeiro lugar, quem tem ligação direta com a tutela é a administração que me nomeou. Eu tenho ligação direta com os diretores de conteúdos da estação. E quando eu disse que fui à ERC, quis realçar o facto, porque o meu estatuto em relação à administração é o mesmo que qualquer diretor. Isto é, tenho o estatuto de independência em relação à administração, eu sou nomeado com o parecer vinculativo da ERC e serei destituído com o parecer vinculativo da ERC. Portanto, tenho o mesmo estatuto a esse nível de qualquer outro diretor. Portanto, quando eu tenho uma competência também, digamos, de alguma gestão financeira, é dentro dos quadros que são definidos para a administração eu ser responsável por definir e por orientar e por ter esse trabalho de gerir com as direções respectivas os respectivos orçamentos. Portanto, chamar a atenção, tenho uma direção que trabalha diretamente comigo, que é uma direção de controle de gestão e de controle financeiro. E, portanto, é esse trabalho que eu também faço de uma forma coordenada. Porque, como disse de início, este é um ano que nós reputamos de decisivo para a empresa, porque este ano de transição vai nos obrigar a chegar a 2013 preparados para funcionar com metade do orçamento, chamemos-lhe assim, grosso modo, com metade do orçamento que temos agora. Portanto, como devem calcular os senhores deputados, não é uma tarefa fácil. E, portanto, daí ter-se apostado muito num órgão de, por um lado, de definição, mas também de coordenação, que é o órgão que eu neste momento presido.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado.
Havendo ainda tempo, se pudesse aproveitar para a questão do aviso prévio do final das perguntas.
Muito bem, está ainda no seu tempo. Sr. Deputado, peço desculpa.
Eu não me lembro agora, de repente, se já aconteceu alguma vez. De certeza que aconteceu, porque aquela casa é tão grande e tem tantos contratos e tantos programas, e não lhe posso dizer assim, aconteceu no dia X, agora, que de certeza terá acontecido, posso lhe garantir que aconteceu. Se é regra da casa, não é. Aliás, é bom que também não aconteça. É bom que nós consigamos sempre, nos limites razoáveis, avisar pessoas ou entidades que os seus programas, que as suas colaborações terminaram. Isso é a situação desejável. Agora, que já terá acontecido mais vezes, asseguro-lhe que sim.
Eu já agora tenho ainda um minuto e meio, não sei se quer aproveitar para recuperar algumas perguntas que ficaram por responder da primeira interpelação. Mas se não quiser, é evidente, não forçamos a resposta. Não.
Eu penso que, eu não sei, senhora deputada, se quer que eu lhe responda. Eu penso que acabei depois por ir respondendo algumas das questões que me levantou. Se ficou com alguma por responder... Foi nessa reunião, e também queria esclarecer que eu participo nessa reunião também com estas funções, isto é, não digo assim, aquele programa acaba, aquele vai começar, quero aquele, quero este. Nós trabalhamos, aliás, eu não sei trabalhar de outra maneira, trabalhamos em conjunto, trabalhamos de uma forma muito aberta e sempre em grande conjunto. Eu dou as minhas opiniões, não quer dizer que sejam as minhas opiniões que prevalecem sempre.
Muito obrigado. Agora sim, sou deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Marinho, agradeço-lhe estar aqui a responder às nossas questões. Eu confesso que, primeiro, eu gostaria de perceber um bocadinho melhor qual é o seu papel na RTP. Não percebo, na legislação sobre, na lei da televisão, no que se refere ao serviço público, não está previsto um diretor-geral, no contrato de concessão com a RTP também não, e quando nós falamos de serviço público, como sabe, as regras são muito rígidas do ponto de vista da autonomia, da direção da informação e da direção de programas, e ficamos muito bem sem perceber exatamente quais são as funções e o que quer dizer isto de não usurpar a função dos diretores que estão nomeados ou a definição estratégica. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. De manhã, quando ouvimos o ex-diretor de informação, ele foi bastante claro quando disse que a decisão de acabar o programa foi tomada consigo também. E, portanto, aqui estamos a falar da decisão de acabar com um programa concreto, que é da responsabilidade da Direção de Informação, da Direção de Programação, e que há um diretor-geral, que é um cargo que não tem propriamente um enquadramento nas leis que regem o Serviço Público de Televisão, pelo menos nós não percebemos qual é esse enquadramento. Isto é extraordinariamente grave e sabe-o melhor do que eu, porque trabalha nesta área há muitos anos, porque a autonomia das direções de informação e da direção de programas face ao Conselho de Administração é extraordinariamente importante e é a garantia de um serviço público independente. E o doutor vem do Conselho de Administração para um cargo que fica ali entre o Conselho de Administração e a Direção de Informação e toma uma decisão concreta sobre um programa concreto. E portanto, ou pelo menos foi isso que percebemos, tomou em conjunto. Mas sabe, isto tomar em conjunto, quando as pessoas do ponto de vista hierárquico não estão exatamente na mesma posição, é sempre um conjunto um bocadinho estranho, porque há sempre alguém que manda neste conjunto quando é tomada a decisão. E o que ouvimos de manhã é que foi um conjunto com o diretor-geral que tomou a decisão de acabar este programa. E, portanto, eu também prezo muito o trabalho em coletivo, mas há hierarquias e há funções determinadas e é importante que se esclareça. Portanto, perceber exatamente qual é a sua função, se há ou não, através desta função de diretor-geral, uma capacidade de interferência no Conselho de Administração, no que é a autonomia da Direção de Informação e da Direção de Programas, e se não acha que é até estranho que passe diretamente do Conselho de Administração para esse cargo. Porque dá a ideia de que há agora uma grande permeabilidade entre o Conselho de Administração e a Direção de Informação e Direção de Programas, cuja autonomia e cuja preservação da autonomia é até uma vontade do legislador expressa na lei da televisão. Queria-lhe perguntar quem é que o convidou para o cargo. Se foi o ministro Miguel Relvas, se foi o Conselho de Administração, como é que é convidado para o cargo de diretor-geral da RTP, uma vez que é esta posição muito específica entre o Conselho de Administração e Direção de Informação e Programas, percebermos pronto, de onde é que veio este convite. Perguntar-lhe também se é usual, pela questão que eu lhe que já disse, percebemos a ideia do coletivo, é muito simpática pessoalmente, mas também percebemos a ideia de hierarquia e percebemos que as pressões podem ser mais implícitas ou explícitas e às vezes as pessoas e quem ocupa determinado tipo de posições hierárquicas têm que ter muito cuidado com o que diz e o que faz, até para não ser mal interpretado. E portanto pergunto-lhe se costuma criticar os programas que houve com juntos diretores de informação e de programação, e se costuma esperar que as suas críticas tenham ou não consequências nas opções que os diretores de programação fazem. Finalmente, perguntar-lhe duas outras questões. É se sabemos que os contratos destes cronistas, destes colunistas, acabavam no dia 31 de janeiro, eram contratos que teriam renovação, ou seria óbvio que iriam acabar no dia 31 de janeiro? Eu não conheço os contratos, mas toda a gente foi apanhada desprevenida pelo fim das crónicas. Se calhar é porque a expectativa que existia é que eram contratos que seriam renovados. Esse tipo de contrato existe muitas vezes, só não são renovados se houver aviso. Saber de que tipo de contrato é que estamos a falar. E perguntar-lhe também, este espaço, que era um espaço de opinião bastante plural, e sabemos que muitas vezes até crítico do governo, e não só deste governo, do governo anterior, também era um espaço, sabemos porque o jornalista Pedro Rosa Mendes, por exemplo, não começou a ser crítico de Angola este mês, sempre foi muito crítico do regime de Angola e sempre foi um jornalista que acompanhou. Este tempo de rádio tem agora o quê no seu lugar? Foi substituído por quê na grelha? Ou seja, este tempo, que era um tempo crítico, é agora ocupado. Porquê? E muito finalmente, nos 10 segundos que me restam, o que é que vai acontecer aos diretores que se demitiram e não foram reconduzidos? O que é que vai acontecer à direção de informação que se demitiu em bloco? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Doutor, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu não pensei vir aqui para justificar o meu cargo, porque, aliás, talvez não seja a pessoa indicada para o fazer, Sr. Deputado, porque eu fui nomeado por uma administração, como lhe disse, fui ouvido na entidade reguladora para a comunicação social, que não entendeu ver nenhum impedimento para a minha nomeação e, portanto, talvez sejam as pessoas indicadas para justificarem a minha nomeação, estar aqui a falar de mim, porque é que fui nomeado e quase a legitimidade do cargo que ocupo, talvez não seja a pessoa indicada, portanto, aí, Sr. Deputado, eu peço-lhe muita desculpa, mas talvez o Conselho de Administração seja a entidade que deve explicar o cargo. E também lhe esclareço, Sra. Deputada, que não fui convidado pelo Ministro Miguel Relvas. Não faria sentido ser convidado pelo Ministro para um cargo que depende diretamente da minha administração. É a minha administração que tem que me convidar, como com certeza não será um Ministro este ou aquele que vai convidar os diretores de informação, ou de programas, ou seja quem for. De qualquer das formas, Sra. Deputada diz-me assim, mas você vem diretamente do Conselho de Administração. Pois, eu também fui para o Conselho de Administração quando era depois de ter sido diretor de informação. É a vida, são os cargos que ocupamos. É que eu toda a vida fui jornalista. Fica aqui claro, não é? Portanto, o facto de ter estado 4 anos num Conselho de Administração não me retira, que eu saiba, nenhuma capacidade para continuar a ser jornalista, para continuar a dirigir aquilo que me derem para dirigir, do ponto de vista dos conteúdos. Portanto, eu penso que não vejo aí, sinceramente, nenhum impedimento. Nem que isso permita uma interferência do Conselho, por isso. Quer dizer, pelo facto de eu ter pertencido a um Conselho, ainda lá está, de facto, o Presidente, as duas pessoas, os dois membros do novo Conselho são pessoas novas, que não estavam na empresa. Portanto, eu reporto a um Conselho, que para mim é um Conselho novo. Portanto, não há aqui, eu não vejo nisso nenhum, sinceramente, nenhum problema. Também queria dizer que os contratos não são de renovação automática, portanto, terminam quando terminam, na data, a não ser que antes se diga às pessoas, se lhes proponham um novo contrato. Quanto às pressões, a senhora deputada pergunta-me se é normal que eu me pronuncie. Sr. Deputado, tenho que lhe dizer que quando fui administrador tinha que morder a língua às vezes, porque não queria de facto ser mal interpretado, mesmo por pessoas com quem eu trabalhei muitos anos. E, porque às vezes há essa tentação do à vontade de dizer, é pá, aquilo não sei o quê, pá, vocês estão a fazer aquilo tudo mal e tal. Portanto, mordi a língua e isso nunca aconteceu. Mas eu agora sou diretor de conteúdos, percebe? E, portanto, tenho que ter opinião, devo ter opinião. Uma coisa é ter opinião, outra coisa é andar de chicota, mandar, acaba ali, tira aquele, muda o outro, faz aquilo, faz assim. Porque, senhora deputada, eu prezo-me de trabalhar com pessoas que são pessoas livres, pessoas competentes, pessoas com muita experiência, e que não vão aceitar, apesar de muitas delas até gostarem de mim, também não vão propriamente aceitar que agora chega aqui este senhor e põe, dispõe, manda, tira, põe, e eu, neste caso, eles, passariam a ser uma espécie de bonecos nas mãos de um diretor-geral. Quer dizer, eu não trabalho com pessoas assim. Nunca trabalhei com pessoas assim, felizmente. Nem nunca quis trabalhar com pessoas assim. Eu, quando formo equipas para trabalhar, neste caso nem formei equipas, porque os diretores estão lá, não é? Mas quando formei equipas para trabalhar, escolhi sempre as melhores pessoas, às vezes pessoas muito chatas, muito... Epá, pessoas com quanto mais opiniões, melhor. E pessoas o mais diversas possível. Portanto, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Não gosto de ser eu e depois o deserto à volta. A teoria do eucalipto, para mim, não funciona. Eu sempre disse, já o disse várias vezes em entrevistas, que para mim não há televisão do Marinho, nem rádio do Marinho, nem isto do Marinho. Para mim há televisões de equipa. E para mim há RTP, neste caso. Portanto, não, comigo não contem para esse tipo de trabalho, porque eu nunca tive feitio para ser ditador. Nunca tive feitio para ser ditador. Portanto, não tenho essa... E sempre gostei de trabalhar em equipa. Portanto, dou-lhe muitas opiniões. Dou muitas opiniões, pois dou. Pode ser um defeito, mas dou. E nunca me coíbo de as dar. Mesmo que as pessoas não gostem. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é eu, quer dizer, fazer depender da minha opinião todas as decisões da empresa. Quer dizer, não faltaria outra coisa. Quer dizer, agora, eu acho que é verde, tem que ser tudo verde. Eu acho que é azul, tem que ser tudo azul. Não, senhora deputada. E se tenho... talvez algumas, não digo centenas, mas pelo menos talvez umas dezenas muito largas de pessoas que ao longo da minha vida com quem trabalhei, dependendo delas, ou e noutros casos dirigindo essas pessoas, podem atestar, porque eu não frequento essa forma de estar.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Dr. Luís Marinho. Muito obrigado por estar connosco. Tenho um passado de 30 anos na Comunicação Social, 10 anos na RTP e, portanto, tudo isto não lhe é estranho. A questão que lhe coloco primeira e que poderá ser determinante para as conclusões que podemos tirar deste tema, porque à volta de tudo isto, podemos falar 200 horas, há perguntas simples cuja resposta diz tudo. E uma pergunta que creio que, embora simples, a resposta diz tudo é a seguinte. O senhor disse que houve uma reunião no dia 11, e nessa reunião, com a RDP, com os responsáveis, foi-lhe comunicado que, quais eram os programas que iriam terminar e quais os programas que iriam continuar. Naquilo que não for, como eu estou a dizer, depois eu pedi que comentasse ou me corrigisse. Admito que, em janeiro de 2012, não estivesse propriamente Antena 1, Antena 3, a projetar o ano 2012, ou seja, que ele viesse atrás. Havia um conjunto de decisões já tomadas, mas as quais não deixaram de ser, presumo, e foi que eu retirei as suas palavras, partilhadas com o diretor-geral que acabava de chegar. A primeira questão que lhe queria colocar é a seguinte. Nessa reunião em que lhe é comunicado qual era, o que é que estava planeado para esse ano, referiu que iriam terminar vários programas e certamente iriam continuar ou começar outros. Recorda-se quantos ou quais programas é que iriam terminar, mas principalmente, se pode confirmar com clareza se lhe foi referido expressamente que esta rúbrica iria terminar no ano 2012, tão logo cessasse o seu período de vigência, que salvo erro, era 31 de janeiro. Porque compreenderá que a resposta a esta pergunta diz tudo, porque ninguém conseguia adivinhar o futuro. Segundo, perguntar-lhe também se foi, o seu autor, tecido algum comentário sobre o programa, ou sobre da justiça, ou injustiça, ou algum comentário sobre o fim deste programa. Se tomou conhecimento nessa reunião desse facto, que vinha atrás, segundo percebi, mas se fez algum comentário apoiando, desaprovando ou comentando este facto. Uma outra questão que também queria colocar-lhe, ou gostaria que comentasse, é a seguinte. Compreenderá que o que torna este caso tão visível não é tanto o facto de haver, certamente, uma crónica de crítica, mas a coincidência do timing. Ou seja, uma crónica de crítica segue-se, e cito, ironicamente, um pedido para que repita mais uma crónica e uma saída. E, portanto, poderia haver aqui uma leitura de condicionamento ou de resposta. Resposta por via política, resposta a este tipo de crítica. O Sr. Doutor demonstrou nas suas intervenções que, de facto, tem o coração ao pé da boca e é bastante solto de linguagem, se permite a expressão, que é um estilo que me agrada especialmente. Mas pergunto-me, quando se coloca a questão de ter sido produzida a crónica e aproximando-se o fim do programa, o Sr. Doutor terá adivinhado, pergunto-lhe, terá adivinhado que o fim do programa colado na emissão da crónica vai dar leituras ou aproveitamento político. Não se sentiu condicionado a fazer ainda pior, que seria a suspender o fim da crónica e adiar 3 meses, o que também é uma forma de ser condicionado politicamente. Pergunto se se apercebeu desta possível situação e se sobre ela sentiu alguma tentação desse estilo. Por último, perguntar-lhe também se relativamente ainda ao pré-aviso, se tem conhecimento de todos os programas que vão cessar no ano 2012, conforme está previsto, e que irão terminar, se já foi produzido qualquer pré-aviso, ou se ele é assim tão longo como isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Marinho, para responder.
Sr. Deputado, eu vou começar talvez pelo fim. A questão do timing, que eu penso que tem sido a questão mais levantada, a questão crucial. Eu vou ser sincero, porque não sei ser de outra forma. Na altura que tomámos a decisão. Depois aconteceu a crónica. E, de repente, houve a decisão e as pessoas começaram a ser avisadas, etc., de que o programa ia terminar. E depois, de repente, há este turbilhão aqui à volta. Nunca me passou pela cabeça dizer aos diretores: é pá, não valerá a pena prolongar isto 3 meses para não nos cair o céu em cima da cabeça, etc. Não me passou pela cabeça dizer-lhes isso, nem passou pela cabeça dos diretores virem-me sugerir isso também. Portanto, os diretores tomaram a decisão, portanto, o diretor de informação e o diretor de programas, nenhum me disse: é pá, naturalmente o melhor é nós voltarmos atrás ou tomarmos aqui uma. Prolongarmos isto um bocadinho para deixar aqui a poeira assentar, etc. E é evidente que a minha palavra vale o que vale, mas eu penso que isto prova muito que não houve aqui nenhuma intenção escondida para calar isto ou aquilo. Porque é evidente que se nós tivéssemos aqui uma ideia persecutória, vamos calar aquele ou o outro, naturalmente, se tivéssemos essa ideia na cabeça, naturalmente a ideia teria sido muito melhor assim, tchepai. A gente agora prolonga isto 3 meses, acaba daqui a 3 meses, daqui a 3 meses já ninguém se lembra. E depois ele pode até vir gritar: é pá, foi há 3 meses que eu disse, mas as pessoas dizem: ah, já foi há 3 meses, não interessa nada, porque até os jornais e as rádios e tal já estão entretidas com outras coisas. Portanto, o timing, como aqui foi reconhecido, e como foi reconhecido, não, como foi dito, que criticado, o timing não foi o timing ideal, não foi, mas foi o timing que nós tínhamos definido. Teve más consequências para a empresa? Teve. Perguntar-me-ão, talvez, e para a frente farão da mesma forma? Naturalmente faremos. Porque quando não se tem nada a esconder, o meu pai tinha uma expressão, bem, que é uma expressão conhecida, não foi inventada por ele, que era: o quem não deve, não teme. Não é? E eu, pessoalmente, só tenho dívidas ao banco. Portanto, infelizmente, mas não tenho dívidas a mais ninguém, só ao banco. Portanto, não devo, não temo. E os diretores que trabalham naquela casa, felizmente, na generalidade, pensam todos assim. Portanto, foi a decisão que temos. Está tomada, foi tomada. Não há, posso garantir, não houve nenhuma intenção de censura. Não há nenhuma intenção de fazer censura na RTP. Não haverá. Enquanto eu estiver naquela casa e os diretores estiverem lá, os diretores que lá estão, não haverá nenhuma intenção de censurar, seja quem for. Aliás, estamos a ser criticados e continuam a haver cronistas que estão na antena a dizer que isto põe censura e que nos criticam, etc. E que eu saiba, nenhum deles foi... Ninguém defendou ninguém, ninguém pressionou ninguém, ninguém disse: agora tira-se aquilo, depois amanhã tira-se o outro. Portanto, eu espero é que daqui a 10 anos, se algum sair, que não venham depois dizer: é pá, há 10 anos eles disseram isto, disseram aquilo. Porque as pessoas mudam, os cronistas também se alteram, etc. Agora, não houve rigorosamente nenhum problema, nem haverá.
Obrigado. Vamos agora dar início à segunda ronda. E, portanto, o tempo de cada grupo parlamentar passa para 3 minutos e a resposta será final e global. Começa o grupo parlamentar do PSD e, portanto, a sua deputada Carla Rodrigues. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Dr. Luís Marinho. Já muito foi perguntado nesta já longa audição. Poucas ou nenhumas questões restam ainda para colocar, para que se esclareça cabalmente esta questão. Apenas dizer que o Partido Social Democrata, desde o início, que esteve muito empenhado neste esclarecimento. Não só por todo pelo nosso perfil, pela nossa matriz ideológica do nosso partido, pelas nossas características, mas também pelo nosso comportamento deste partido ao longo dos últimos anos no que diz respeito à liberdade de expressão e ao respeito que este partido tem por a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a reprovação que sempre fez por todo e qualquer tipo de censura. Em relação a este caso em concreto, ainda bem que promovemos, juntamente com outros partidos da oposição, o esclarecimento desta questão, porque efetivamente esse esclarecimento está a surgir. E vemos que, como já foi dito pelo Sr. Dr. Luís Marinho, poderá ter havido aqui alguma coincidência temporal, poderá o momento não ter sido ideal, mas efetivamente a decisão que esteve na base do fim deste programa não teve nem de longe nem de perto nada a ver com um conteúdo específico, de uma crónica específica, de um jornalista específico. Apenas e só, muito brevemente, perguntar ao Sr. Dr. Luís Marinho sobre o programa em concreto que estamos aqui a falar, porque falamos de todo um conjunto de pressões que eventualmente poderiam ter havido, do incómodo que uma crónica poderia ter causado em tantos setores, nomeadamente junto do governo, eventualmente. E eu pergunto-lhe que programa é este, se tem dados sobre a audição deste programa, o impacto que este programa tinha ao longo dos seus anos de emissão, a importância que este programa tinha na grelha de programação da Antena 1, e se de facto era um programa vital para o projeto e os objetivos que que o senhor, na qualidade de diretor-geral, tem para o canal, para os canais de rádio e de televisão da nova RTP, da nova empresa. Portanto, saber qual a importância e saber porque só sabendo a importância vital deste programa é que se pode compreender o impacto que uma crónica poderia ter tido então na direção, no Conselho de Administração da RTP, no Governo, em tantas personalidades que eventualmente se terão movido. Que eventualmente serão movidas após esta crónica, qual esse impacto. E depois, para finalizar, perguntar-lhe, Sr. Dr. Luís Marinho, se teve algum. Se nesta reunião que teve com os diretores gerais estava o diretor adjunto de informação da Antena 1. E perguntar-lhe se posteriormente a esta reunião teve algum contacto pessoal ou direto com algum diretor ou alguma conversa pessoal com algum diretor ou algum diretor adjunto da RDP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Dr. Luís Marinho, só no final é que responderá, como tinha sido previsto. Agora dou a palavra ao Bloco de Esquerda, um grupo parlamentar, a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estou a falar na ordem certa. Pronto, só porque não queria estar a atropelar.
Não, isto tem dado alguns equívocos, nós hoje já...
Fiquei um pouco baralhada com a grelha,
a título,
só isso.
A título meramente de interpelação à mesa, nós teremos que repensar. Isto foi uma grelha que herdámos, de certa maneira, da anterior legislatura. E, portanto, não alterámos as ordens que estavam aqui previstas. Não é a ordem mais lógica, mas nós já, de certa maneira, consensualizámos que teremos que voltar a refletir um pouco sobre estas grelhas e sobre os critérios que presidem à ordenação dos grupos parlamentares. Vamos já agora chegar com a nossa cruz ao Calvário e, portanto, levar esta grelha até ao fim. E agora tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Com certeza, Sr. Presidente, peço desculpa ao Dr. Luís Marinho por esta interpelação que com certeza é alheia, mas enfim. Bem, diz que já não morde a língua e diz o que pensa. Bem, ainda bem que podemos dizer aqui o que pensamos. Deixe-me dizer-lhe que, com todas estas coincidências ou descoincidências, se pensarmos, o que temos é aqui um espaço de opinião desalinhado, eu não diria necessariamente do Governo, mas de uma ideia de Bloco Central, e neste momento, se eu não estou em erro, e que poderá corrigir-me se eu estiver, o que temos nesse espaço, que era um espaço crítico, é a duplicação, a repetição de um programa sobre imigrantes, casos de sucesso em imigração, que é com certeza muito, muito interessante, mas pergunto-me se não será um bocadinho substituir, se não está a RDP, a substituir a opinião divergente por uma certa estratégia parcial de nata, não é? E, portanto, bastante mais alinhada com o Governo, uma vez que é esse... A forma como o espaço foi ocupado também nos faz pensar. Ou seja, não era só aqueles cronistas, era mesmo um modelo de divergente de opinião, diverso de opinião, porque Vamos pensar em alterações que foram feitas há mais tempo, o Conselho Superior foram alterados e continua a ser um espaço plural, com visões diferentes. Este não, há mesmo um corte. E quando pensamos um bocadinho na RTP como um todo, fica um bocadinho a dúvida de quantos espaços é que tem a RTP, desde que este governo tomou posse. Quantos espaços é que há na RTP generalista, ou seja, tanto televisão como rádio, que possa ser vista sem pagar mensalidade nem ter de se aceder à net, que tenha divergência de opinião? E se não houve alguma redução desse tipo de espaços? Pergunto-lhe. Nós temos a noção que sim, que eventualmente agora o único espaço desalinhado de um bloco central que temos talvez seja mesmo o Conselho Superior e que neste momento não há mais nenhum outro em sinal aberto na RTP nem na RDP. E, portanto, perguntamos se este é um caminho de afunilamento. E depois, bem, os tempos e as coincidências são muito ingratos, porque acreditamos que possam existir realmente coincidências. Mas é que há a coincidência de termos um Conselho de Administração que pela primeira vez tem necessidade de ter um Diretor-Geral, quando é alterado, não existia antes, uma figura que não existia, ao mesmo tempo que, por sinal e por coincidência também, naturalmente, o outro membro do Conselho de Administração é Diretor-Geral da Newsold. Temos uma crónica sobre Angola que corre bastante mal e temos o problema dos tempos, que é uma decisão que se arrasta durante tanto tempo pelos vistos nos debates, que é decidida no dia 11, há uma crónica que vai para o ar no dia 18, coincidente também, uma crónica que critica o serviço público, pela sua subserviência ao regime angolano, e só depois dessa crónica ir para o ar é que os cronistas são informados que aquele espaço vai acabar. Estas coincidências acontecem muitas vezes, é mesmo um grande azar tudo isto desta vez? E, finalmente, uma última pergunta muito curta, que é... Sabe que eco é que o provedor de ouvinte teria dos ouvintes sobre este espaço, por exemplo, para termos outras imagens do que era este espaço de opinião, que não só do Conselho de Administração?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sou deputado Bruno Dias, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Marinho, eu não queria, como eu disse, e não quero... fazer da informação que deu ao início sobre as funções que exerce, não queria fazer disso e não vou fazer o ponto central desta reunião, mas há uma pergunta que eu fiz que é muito concreta, relativamente à qual não é que não tenha respondido, eu é que preciso de mais algum esclarecimento, que tem a ver com esta questão da responsabilidade pela coordenação e supervisão dos serviços de programas. Porque, quando o Sr. me responde que assume essa responsabilidade enquanto Diretor-Geral, sem prejuízo das responsabilidades e das funções que são exercidas pelos diretores atuais, e neste caso está em causa o Diretor de Programas, e quando a lei estabelece que, relativamente aos serviços de programas, artigo 33, há um responsável pela orientação e supervisão do conteúdo, as reuniões, nomeadamente a do dia 11 de janeiro, por mais abertura e ambiente construtivo, aberto e igualitário, do ponto de vista de opiniões que exista, depois tem que haver um responsável, até em termos legais. Não é? E, portanto, se o senhor é o responsável pela coordenação e supervisão, se já existia um responsável pela coordenação e supervisão, que é o diretor de programas, nos termos da lei. Senão era como se não existisse ninguém antes do senhor chegar. Acontece que existia, e é o diretor de programas, que nos termos da lei, artigo 33, número 1, tinha esta responsabilidade. E, portanto, são um é responsável sem prejuízo do outro. E eu pergunto quem é o responsável. Okay? Portanto, esta é uma questão que para nós é importante, porque isto acontece em relação a uma rubrica. E ainda temos agora muito tempo pela frente, com muitas decisões para tomar pelos vistos e com muitas questões que vão aparecer. Se à primeira reunião que o senhor vai, se coloca esta nossa dúvida, aquelas todas que há pela frente, é preciso que isto não exista. Este tipo de caráter dúplice da responsabilidade pela orientação e supervisão do conteúdo das emissões. E isto relativamente àquilo que a lei da rádio estabelece, e, inclusivamente, e agradeço a informação que foi dada, aliás, os senhores deputados do PSD
de facto indicaram o dia da deliberação e isso significou ter tido acesso ao documento, é que, de facto, o documento da ERC, que é a deliberação e que está disponível na internet, porque está publicado dia 17, embora seja a deliberação do dia 10, estabelece, efetivamente, que há uma relativa indefinição associada ao novo cargo criado, tendo em conta as competências que são próprias dos atuais diretores de informação e de programas da RTP e a falta de informação quanto à forma como se articularão os diversos cargos com responsabilidades em áreas comuns. Portanto, não sou só eu que identifico esta confusão, é a própria ERC.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Sr. Presidente, última questão. O momento em que a decisão é comunicada aos cronistas está mais próximo do último dia do que do dia da decisão. Porque dá tempo de haver uma crónica no dia 18, que é uma semana depois da reunião do dia 11, e na reunião do dia 18, pelos vistos, não havia comunicação do fim da rubrica.
Muito
e,
obrigado.
Portanto, quase que se chega ao ponto de dizer, surpresa, acabou a rubrica.
Muito
e, portanto,
obrigado,
na véspera daquilo ir para o ar. Muito obrigado.
Vamos terminar agora a ronda dos grupos parlamentares com o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Inês... peço desculpa, Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra. CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e não considero de maneira nenhuma isto qualquer tipo de censura.
Jamais seria a minha intenção censurar qualquer grupo parlamentar desta Casa.
Bom, Sr. Dr. Luís Marinho e Sr. Presidente, e caros colegas e caros colegas, quando nós convidamos e pedimos a alguém fora desta Assembleia para vir em audição a esta comissão, a esta Casa, seja qual for a comissão, é para apurarmos a verdade dos factos e partimos sempre do princípio da honorabilidade dos nossos convidados e da verdade que aqui nos vêm trazer. Por isso, não usaremos de forma nenhuma, aceitamos como boas as respostas que o Sr. Doutor aqui nos trouxe. Nós viemos com perguntas, abertos e disponíveis para ouvir aquela que é a verdade que os senhores nos vêm trazer. Nós, se viemos a esta audição, é porque não tínhamos o conhecimento total dos factos e os esclarecimentos que os senhores nos trouxeram, tanto nesta audição como na audição da manhã, são esclarecimentos que visam trazer luz sobre o assunto e que nos ajudam a formar uma opinião sobre este tema. Nós não vamos aqui, e queria deixar isto muito claro, tentar uma desconstrução do cargo que o Sr. Dr. Luís Marinho ocupa. Não vamos criar aqui uma nebulosa sobre as funções do Sr. Dr. Luís Marinho, porque, em algum ponto, as respostas que aqui nos trouxe possam não coincidir com a resposta que nós tínhamos premeditadamente desejado. Portanto, nós viemos aqui abertamente à procura da verdade. A honorabilidade dos nossos convidados está sempre acima de qualquer suspeita e o que o senhor aqui nos disse é a verdade. Compreendemos perfeitamente também o que são decisões em modelo de gestão e organização. Compreendemos perfeitamente que gestão e participação não são oposto de interferência ou de condicionalismo. E, portanto, deixar também aqui esta nossa palavra de conforto nesse sentido. E dizer que nos sentimos confortáveis e que acreditamos nas instituições e que nos sentimos confortáveis com o papel do regulador, com o papel do provedor e com o papel desta Assembleia como fiscalizador e com os atos que aqui estão a decorrer neste momento. Portanto, não sentimos que haja aqui qualquer tolher de liberdade do setor público de informação por este tipo de organização e novo modelo de gestão. Não criticamos o doutor por dar opinião, estamos aqui hoje para assegurar que todos são livres de dar opinião, portanto, e nesse sentido nunca o poderíamos criticar, e não estamos aqui nem compreendemos que se possa vir aqui defender um espaço a dada altura porque já se percebeu que ia acabar, porque já se percebeu que não tinha viabilidade numa grelha futura só porque era um espaço cujo tipo de opinião nos agradava. Portanto, isso sim seria condicionar a liberdade de informação e de opinião e isso, obviamente, nunca o faríamos. Nos segundos que me restam, dizer que fiquei satisfeito, que agradeço, que aquilo que importava ao CDS era saber se tinha havido interferência do Sr. Doutor. Disse-nos que não houve. Se tinha havido algum tipo de interferência da tutela. Disse-nos que não houve. Esclarecer o processo que levou à extinção da rúbrica. Ficámos esclarecidos. E por isso agradecemos e estamos tranquilos neste fim da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. E agora sim terminamos esta ronda com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Dr. Luís Marinho, eu agradeço a frontalidade e até a informalidade com que responde às perguntas, ainda bem que já não morde a língua. E nós, de facto, aqui temos este papel complicado, e faço minhas algumas das palavras do Sr. Deputado Raul Almeida, estamos aqui para apurar a verdade. Agora, eu não posso, tenho este papel, eu não posso deixar de salientar aqui uma contradição, porque disse várias vezes que não se coibiu de dar opiniões sobre a crónica do Pedro Rosa Mendes, que o disse abertamente a toda a gente, suponho que disse nas últimas reuniões e aos colaboradores. Ora, esta manhã o seu diretor da informação garantiu-nos que o Dr. Luís Marinho nunca tinha falado da crónica do Pedro Rosa Mendes e apenas se tinha referido à má imagem, à crítica sistemática à RTP em relação ao programa Reencontros. Bem, eu imagino que terá dito a sua opinião a toda a gente, menos ao diretor de informação. Bem, não posso deixar de fazer este pequeno reparo. Depois, desculpe, podemos ver a audição, ouvir a audição desta manhã.
Vamos deixar a sua deputada por seguir.
Se eu estou enganada, terei todo o prazer em reconhecê-lo, mas eu pareceu-me ouvir várias vezes o Dr. João Barreiros dizer que nunca tinha sido referido à crónica do Pedro Rosa Mendes e apenas a má imagem, o ataque sistemático à RTP, ataque que nós, aliás, lamentamos. Eu, de facto, ainda bem, gosto também de ouvir dizer que reconhecer que o timing não foi ideal. Portanto, não posso aceitar a resposta que me deu, que então, nesse caso, se nós cedêssemos, qualquer pessoa que dissesse mal do serviço público tinha emprego garantido. Se me permite, parece-me uma resposta um pouco simples, para ser generosa, no comentário. Agora, de facto, como diz, aliás, o comunicado da Comissão de Trabalhadores, e sabe muito bem, nestas questões de princípios e de liberdades fundamentais, não basta sê-lo, há que parecê-lo também, e, portanto, não se trata, não seria de sumenos, avaliar um bocadinho o timing, sobretudo quando nós sabemos que a RTP é notícia todos os dias. E, aliás, em relação ao seu novo cargo, penso que terá algumas preocupações nesse sentido, não é? De salvaguardar a imagem da RTP e a honorabilidade dos seus jornalistas, que nós não pomos aqui em causa. Mas já que está em relação ao seu novo cargo, eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta, então, sobre, de facto, este programa Reencontro. É que este programa Reencontro, vamos ver, que é, no fundo, o conteúdo da crónica de Pedro Rosa Mendes, de facto, é no mínimo perturbador. É que nós sabemos que o Presidente da República visitou várias vezes Angola, vários ministros visitaram Angola, o da Economia, os Negócios Estrangeiros, e nunca a RTP se lembrou de ir fazer um programa. Aliás, não é bem prós e contras, até tem um nome especial, é mesmo uma edição especial para acompanhar quem? O próprio ministro que tutela. Para um jornalista com 30 anos de experiência, se isso não o interpela, se não o incomoda. E se esta imagem que está a fazer passar de colagem da grelha da RTP ao programa do governo, se não o aflige? Tivemos mais um exemplo no domingo passado, com este estranho programa, que eu ainda estou a tentar digeri-lo, chamado Portugal Aplaude, aplaude ausentes, porque as pessoas aplaudidas não estavam lá, mas que, tanto quanto sabemos, foi, aliás, uma iniciativa da própria Secretaria de Estado da Cultura. Não sei se é esta a nova estratégia, suponho que me vai dizer que é uma passagem, uma mensagem positiva, não é?
Muito obrigado.
Mas em questões culturais, eu acho que os artistas gostariam de outro tipo de homenagens, garantia de poder continuar a trabalhar.
Muito obrigado. Então, terminada a ronda pelos grupos parlamentares, o senhor Dr. Luís Marinho tem 15 minutos para responder, faz favor.
Eu vou responder por algumas áreas, tentar juntar algumas questões e depois gostava de fazer algumas considerações finais. Começando pela pergunta da senhora deputada, eu não vou classificar se a crónica, se aquele programa, se era crucial, se não era crucial. Era um programa que nós tínhamos em grelha, era um programa que acarinhámos sempre, que tentámos, e agora quando digo que tentámos, eu peço desculpa, estou a falar em nome de diretores, que na altura estavam a fazer esse, estava a falar em nome da RTP. Portanto, que os diretores, em função, na altura tentaram alterar, portanto foi um programa que também sempre, de certa forma, os preocupou. E foi um programa que terminou quando tinha que terminar, portanto, por decisão dos diretores responsáveis. O facto de eu estar nas reuniões, eu não posso dizer de outra forma, quer dizer, eu tenho que estar nas reuniões, há reuniões em que eu tenho que estar, porque faz parte da definição estratégica da empresa, que obviamente é discutida com os diretores. Como eu disse, não tenho aqui uma cartilha agora qual vai ser a estratégia da empresa, dos conteúdos da empresa, como é óbvio, e vou aqui sozinho defini-la. Portanto, é um trabalho em conjunto, eu penso que os senhores deputados compreenderão que é um trabalho em conjunto. Em relação, eu vou deixar para o fim as questões levantadas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda. A questão que se levanta mais uma vez em relação ao meu cargo, quero dizer, senhor deputado, que o cargo vai ser devidamente definido, ou pronto, redefinido com mais pormenor, em ordem de serviço, numa ordem de serviço com estrutura, etc., com organograma, que todo esse trabalho está a ser feito, depois com certeza que terei todo o gosto de lhe fazer chegar essa definição, dentro, portanto, que, para retirar dúvidas em relação a quem tem às competências de uns e às competências de outros. Agradeço ao senhor deputado ter acreditado naquilo que eu estava a dizer, porque isto leva-me a uma questão que eu depois responderei também à senhora deputada Inês Medeiros, à senhora deputada do Partido Socialista, mas leva-me a uma questão que eu gostava de deixar aqui, tentar deixar clara. É que nós estamos a analisar esta questão como se houvesse aqui um grupo de pessoas, ou uma pessoa que estivesse a mentir, e houvesse outra pessoa que tem toda a verdade. A pessoa que tem toda a verdade é o Sr. Pedro Rosa Mendes, portanto, que disse uma coisa em que toda a gente censura imediatamente, ninguém, e há os mentirosos que são os diretores da RTP. E eu quero levantar aqui duas ou três questões, já que estamos a falar em coincidências, eu queria levantar a questão da coincidência da saída do senhor jornalista Pedro Rosa Mendes da Lusa, que foi noticiada como um despedimento. O que aconteceu, porque eu fui investigar e fui perguntar aos responsáveis da Lusa rigorosamente o que é que se tinha passado, e o que é que aconteceu em relação ao senhor Pedro Rosa Mendes, foi decidido pela Lusa terminar, fechar aquela delegação, ou pronto, ou pelo menos reduzir sensivelmente os custos, foi-lhe oferecido continuar a exercer o seu trabalho, reduzindo apenas as ajudas de custo, ou, em alternativa, vir para Lisboa com um emprego de jornalista na Lusa. Portanto, foi isto que foi oferecido ao Sr. Pedro Rosa Mendes. E o que saiu na comunicação, dito pelo Sr. Pedro Rosa Mendes, é que tinha sido despedido da Lusa. Portanto, há aqui problemas de gerir a verdade das coisas. Portanto, é preciso saber com quem é que estamos a tratar e de quem é que estamos a falar. E eu já não quero invocar assuntos que vieram recentemente nos jornais, de uma estranha ida à Angola do Sr. Pedro Rosa Mendes. Dizem os jornais que foi pedir desculpa ao Presidente de Angola porque tinha um processo levantado pelo próprio Presidente de Angola. E o Sr. Pedro Rosa Mendes o que diz é que foi lá, que esteve lá, que foi... De facto foi ao Palácio, mas foi olhar para um quadro e esteve lá uma hora a olhar para um quadro. Enfim, eu não quero dizer mais nada, mas é preciso... Eu não quero aqui fazer juízo de caráter, porque realmente estão a ser feitos, foram feitos na imprensa, juízes de caráter sobre mim, pessoalmente, e sobre os diretores da empresa, e eu não quero fazer esse mesmo juízo de caráter, mas é bom que as pessoas saibam que temos versões diferentes dos factos, e de quem é que estamos a falar. Portanto, quem foi a pessoa que levantou a questão, quem foi a pessoa que fez o grande alarido de ter sido censurado, ter sido despedido, de ter acusado primeiro a administração da empresa, depois o próprio ministro e, em último lugar, a mim. Portanto, digamos que as versões foram sendo alteradas. Olhando, eu tenho aqui os registros da imprensa e foi assim que as coisas aconteceram. A primeira acusação era, citando um diretor da empresa, tinha sido a administração que o tinha mandado despedir. Depois já não foi a administração que o mandou despedir. Já não foi o diretor da empresa que falou com ele. Foram os amigos... Eram os amigos da empresa que ele tinha na RTP que lhe diziam que tinha sido o diretor-geral. No meio, foi dizer que o senhor ministro Miguel Relvas já o tinha despedido duas vezes. Portanto, estamos a falar desta pessoa que tem alguma dificuldade em focar-se numa determinada direção. Portanto, eu peço desculpa de ter feito estas considerações, porque eu tomei nota aqui de uma coisa que se chama coincidências. portanto, terão sido, talvez, coincidências, não é? Senhora Deputada, a história da Newsold, não sei porque é que vem para aqui o cargo da Newsold, um ex-administrador que foi trabalhar para a Newsold, não, sinceramente não percebo, nem estas subserviências ao regime de Angola eu não consigo perceber, porque eu trabalho em Portugal, portanto, a RTP é uma empresa portuguesa, não, que tem, de facto, uma delegação em Angola, como tem em Moçambique, como tem nos países africanos de língua portuguesa, e com um trabalho notável que tem sido feito a nível das antenas, da RTP África, etc. Portanto, se isso também é uma coisa desprestigiante para Portugal, teria que ser outra audição e talvez outra noutro fórum. Só para ter, ainda tenho algum tempo, voltando agora à senhora deputada Inês Medeiros. Sra. Deputada, eu tenho alguma dificuldade, tenho alguma dificuldade em ligar. Sra. Deputada, diz-me, portanto, a grelha da RTP está colada ao programa do Governo. Sra. Deputada, depois disse-me aqui. Disse-me aqui que eu terei sido mal interpretado, talvez. Eu não disse que andei a criticar a crónica do Pedro Rosa Mendes de todo lado. Atenção. Eu disse é que não me coibia de criticar crónicas. Não, também falei, também manifestei. Não me manifestei. Conversei sobre a crónica do Pedro Rosa Mendes. Sim, disse. Não, mas disse aqui. Sim, e disse a quem tinha que dizer, mas em conversas completamente informais. Não convoquei nenhuma reunião para me pronunciar sobre a crónica do Pedro Rosa Mendes. Acho que seria um bocado excessivo mesmo em relação à importância das coisas. Sr. Deputado, eu não lhe vou falar do programa de Angola. Não foi para isso que aqui vim. Eu posso falar quando entenderem. Porque a responsabilidade direta do programa de Angola é da Direção de Informação da RTP, portanto, terão que chamar também o Nuno Santos para falar disso.
É que eu acho que não estou a entender a minha questão.
Sim.
Nesta viagem, quando não acompanharam outros
dirigentes, já percebi.
Critérios diferentes em relação a visitas oficiais à Angola.
O programa foi feito quando se entendeu que havia condições para fazer o programa. O programa, sabe, a senhora deputada deve ter, porque também tem muita experiência da área de comunicação e, sobretudo, de cinema e de saber como é que se montam as coisas, e sabe que não é muito fácil montar um programa em Angola. Estou a falar do aspecto técnico, não estou a falar... Não foi um acaso, foi achou-se que esta era uma boa oportunidade. Estavam lá uma série de empresários que foram por sua conta e risco a Angola, portanto foi fácil juntar, porque a ideia não foi fazer um programa sobre a visita do senhor Ministro à Angola, foi fazer um programa sobre as relações económicas, culturais entre Angola e Portugal, fazer um ponto de situação, foi isso que se fez. Agora, se é proibido, se é uma coisa jornalisticamente inaceitável, num período em que estão cento e tal mil portugueses em Angola, a fazerem filas todos os dias nos consulados de Angola, para irem para Angola, onde há um investimento muito grande das empresas portuguesas em Angola, de algumas empresas portuguesas que só sobreviveram porque investiram em Angola. Se a senhora deputada não também fizer um apanhado, falar com os empresários portugueses, falar com portugueses que estão lá, ou que estão cá, se achar que isso é uma coisa completamente despropositada, teremos opiniões diferentes. Eu acho que fez sentido. Eu acho que faz sentido. Eu acho que fez sentido fazer o programa, mas mais uma vez lhe digo, o programa foi coordenado, foi organizado pela Direção de Informação da RTP. Foi coordenado por um subdiretor da RTP, a equipa que foi para lá para fazer o programa foram quatro profissionais da RTP, e que fizeram esse programa com os profissionais da TPA. Porque nós temos um relacionamento antigo com a TPA, temos muitas ações de formação com a TPA e temos uma grande relação com a TPA. Portanto, foi assim que o programa foi feito. Os convidados angolanos foram convidados em Angola para estarem no programa, alguns dos empresários portugueses, porque foram vários empresários portugueses a Angola, foram convidados para estarem também no programa, como esteve a Rosa Mota, como esteve o Rui Veloso, a cantar com cantores angolanos. Espero que também não seja acusado de estar, de ser subserviente ao regime angolano. Espero que não esteja também, que o Rui Veloso não seja acusado disso. Portanto, nós na RTP, senhores deputados... Senhora deputada, eu agora, vamos lá ver, aí mais uma vez, como lhe digo, aí temos que chamar o diretor de programas da RTP. Foi um programa que estava a ser preparado já há uns meses, suponho, não é um programa que se consegue fazer assim tão depressa. Senhora deputada, eu estive lá no programa, fui assistir. Se é um programa desprestigiante para a cultura portuguesa, se é um programa que não faz sentido na grelha do canal 1 da RTP, Um programa que visa chamar a atenção para aquilo que se fez de bom na cultura portuguesa. Para algumas das coisas, porque não terão sido todas.
Oh, Sr. Deputado, há aqui um ponto de ordem.
Desculpe,
permitam só. Há um ponto de ordem aqui. Os grupos parlamentares tiveram o seu tempo para colocar as perguntas. Não podem agora estar, à posteriori, a fazer uma nova ronda de perguntas. Portanto, o Sr. Dr. Luís Marinho, se faz favor, usa o seu tempo de palavra para responder àquilo que entender. Não, agora, não pode haver mais perguntas, porque senão estamos a colocar em diferentes pontos de igualdade, de oportunidade dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, faça favor, queira terminar.
Sim, pois, eu acho que nos estamos, de facto, a desviar um pouco da razão de ser desta audição. O que eu queria deixar como enfim, frase final é que não, senhores deputados, não está em risco a liberdade de expressão na RTP, não estará certamente em risco a liberdade de expressão. Agradeço-vos a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos então por encerrada esta audição. Continuamos a nossa reunião às 5:30 da tarde. Desculpe.
Muito interessante a senhora
deputada
do PSD para responder. Senhora diretora adjunto, Ricardo Alexandre, estava na reunião de dia 11.
Senhora deputada, desculpa.
Se quiserem, eu respondo e tem razão. Não respondi.
Ainda está no seu tempo de resposta. Portanto,
então, muito rapidamente, e peço desculpa, porque foi mesmo esquecimento. Aliás, tinha tomado nota para responder a isso. O diretor adjunto não estava na reunião, estavam só os diretores. Eu nunca falei com o diretor adjunto sobre isto. Perguntei, no entanto, ao diretor adjunto, isto também tem importância, e ainda bem que me lembrou a senhora deputada. Quando saíram as primeiras notícias sobre a questão chamada questão Rosa Mendes, eu fui à procura do diretor adjunto para lhe perguntar se ele tinha invocado o nome da administração neste processo, por algum motivo. Ele estava a fazer uma entrevista, eu telefonei-lhe, porque tive que sair, telefonei-lhe, até lhe disse, olha, gostava de perguntar olhos nos olhos, mas pergunta ao telefone, para mim vale o mesmo. Invocaste o nome da administração quando falaste com as pessoas para acabar os programas? E ele disse-me, não invoquei. Dei uma resposta seca, dei uma justificação seca. Passado menos de uma semana, disse-me que afinal, disse ao Conselho de Administração, que afinal tinha invocado o meu nome a todas as pessoas com quem, a quem anunciou que o programa tinha acabado. Disse o diretor adjunto da administração. A mim, disse-me que não tinha invocado nunca o nome de ninguém, mas a administração disse que tinha invocado, de facto, o meu nome.
Muito obrigado. Está, então, terminado o seu depoimento nesta matéria. A audição está terminada. Regressamos aqui à reunião às 5:30 da tarde. Se houver consenso, é evidente. Portanto, a audição está terminada para efeitos de registro. É evidente que se houver consenso das bancadas todas... Sim, então vamos fazer o seguinte, em termos de consenso. PCP está de acordo? Não, a audição está terminada. Não, só podemos fazer a antecipação, que está convocada para as 5:30, é evidente que só podemos fazer se houver consenso de todas as bancadas. É isso que estamos neste momento a procurar obter. É evidente também que daremos 5 minutos de intervalo para as necessidades fisiológicas. Está.